Boa noite a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária aos 29 dias do mês de fevereiro de 2016. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 4 de 2016, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Nós temos um convite aqui, senhor presidente, do Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, que ocorrerá nos dias 1, 2, 3 e 4 de março de 2016, no auditório da IAMU Andradas, em Porto Alegre, da UVERGS. 51º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, da UVERGS. Temos aqui um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jerambaré, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PENAT, parcela 08, de 4/11 de 2015, no valor de R$ 2.396,62. Cota 09, 8/10 de 2015, R$ 10.775,83. Nós temos também outro comunicado aqui do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jerambaré, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar do EJA, R$ 306,00. Alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 1.554,00. Alimentação escolar da pré-escola, R$ 740,00. Alimentação escolar da pré-escola, mais R$ 740,00. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 1.554,00. Alimentação escolar do EJA, R$ 2.396,62. Desculpe, foi um erro meu. Alimentação escolar do EJA, R$ 306,00. Agora o PENAT, R$ 2.396,62. PENAT, mais uma vez, R$ 888,16. Mais uma vez, PENAT, R$ 324,25. Outra vez, PENAT, R$ 324,25, novamente. E, por último, PENAT, R$ 888,16. Mais uma comunicação aqui de um curso, 19º Seminário de Capacitação e Administração Pública Municipal, no City Hotel, em Porto Alegre, nos dias 1, 2, 3 e 4 de março também, pela empresa Capacitar e Conhecimento. Chegou o convite até nós aqui, Câmara Municipal. Seriam essas as...
Parece que tem alguns colegas que querem ir e no um outro anterior que se manifestaram para ir, eles não foram, não deu para ir. Então, nesse parece que tem alguns que vão. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informações.
Solicitação de informação número 15 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vêm solicitar ao gabinete da Prefeita Municipal de Jerambaré como segue. A associação responsável pelo recolhimento do lixo reciclável está em atividade? Que seja informada a relação dos membros da mesma. Arambaré, 29 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimeigo, Marisete Medeiros e Sandro Gil da Silva Strop.
está em discussão a solicitação de informação. Vereador Gledson.
Nós sabemos que há um convênio entre a prefeitura e a associação, e se existe esse convênio ainda, que não seja informado a esta casa.
Vereador Gerson.
É, até porque a gente aprovou aqui, se não me engano, R$60 mil para fazer o galpão de reciclagem. E até hoje não se tem notícia. A reciclagem está sendo feita lá no loteamento, parece. Então, por isso que nós queremos saber quem faz parte.
Colocamos em votação o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado o pedido de informação. Próximo.
Solicitação de informações número 16/2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré como segue. Em que data será efetuada a entrega do prédio construído para destinação aos serviços da Brigada Militar? Motivo. Aprovação de projeto de permuta de terrenos nessa casa, contendo croqui e a informação de que a finalidade seria a destinação da Brigada Militar. A Brigada Militar. Arambaré, 29 de fevereiro de 2016, assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimeio, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strupp.
Com a palavra os autores. Vereador Gledson.
Pois é, nós temos hoje um projeto de lei aqui que autoriza um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Está chegando hoje na comissão, está na mão do relator. E faz mais de ano que nós aprovamos aí a primeira vez a destinação desse imóvel, dessa permuta. E faz quase um ano também que está pronta a obra. E a população não está usufruindo. Porque no momento que for dado para a Brigada Militar usufruindo desse bem, que hoje está servindo para outras finalidades, dá para ver, que se está hoje perecendo com o tempo, que dá para ver, a comunidade deixa de usufruir. Então, eu acho que sim, dois pesos, duas medidas diferentes. Aqui tem um projeto de lei também autorizando a Secretaria de Segurança Pública conveniar, o que garante que vai ser realizado, né? Chegou hoje a comissão para os vereadores, está com o vereador Gerson aqui, ele está analisando, e aí tem esse prédio da Brigada Militar aí, destinação do serviço da Brigada. Há quanto tempo já está essa situação? O prédio, o bem público se deteriorando, né? É uma situação que tem que ser esclarecida.
Vereadora Márcia.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, se tratando desse assunto aqui, desse prédio da Brigada Militar, nós todos nos sentimos meio corresponsáveis, né, pelo objeto, né, porque foi em 2014 o pedido do até então comandante Ferreira, né, para que nós, na ocasião, formávamos a mesa, eu, o vereador Rui e o vereador Alcioni, tivéssemos uma conversa de entendimento, né, que queria que esclarecer toda a situação, até porque o Estado não tinha como fazer esse prédio nesse lote que foi doado pela Prefeitura Municipal para a Brigada Militar fazer as suas instalações. Não tinha previsão. Durante 20 anos eles já tinham mais ou menos esse terreno, e até então não tinha havido interesse da Brigada Militar, ou financeiro, ou administrativo, não sei, de fazer a construção desse prédio. Houve um interesse de uma pessoa da comunidade de fazer a permuta de um lote maior, por uma área já construída, que era de interesse, sim, da Brigada Militar, e foi dado o início de todo esse troca, permuta, dessa, vamos dizer assim, dessa construção até então, que a Brigada Militar ela circula de tempo em tempo por vários prédios, aqui não tinha uma definição de um prédio próprio. Surgiu a ideia já de localizar num ponto X, chave, em que não iria se mudar mais de lugar. Um prédio próprio. Isso seria uma coisa para nós, o município, uma coisa bastante interessante, porque são raros os municípios em que a Brigada Militar tem um prédio próprio. E Arambaré seria um dos primeiros aqui da nossa região em que o município sediaria esse espaço para a Brigada Militar. Então, a gente já sabe que essa área já foi construída, a parte de troca e documentação já foi toda formalizada. Sinceramente, eu não entendo onde está. Foi nos passados, a última vez que eu e o vereador Alcione estivemos perguntando a respeito, que estava pegando só numa ligação de energia elétrica que não estava, né, não tinha a documentação não estava fechando, estava faltando só a energia elétrica ser ligada. Eu acho que isso aí é de menos, a nossa parte de permuta, troca e doação da área construída, eu acho que está feita, né? O resto, eu acho que cabe à Brigada Militar, se não tem energia, se não consegue, eu acho que isso aí, a ligação, quem vai pedir são eles, é o Estado que vai pedir, não sei se através da segurança pública ou do Estado, mas eu acho que essa parte compete a eles, não é a nós, e nem a Prefeitura pedir ligação de luz. Era a última coisa, eu acho, que faltava. Então, eu acho que nós, Câmara de Vereadores, fizemos tudo o que podia que estava dentro do nosso alcance, né? Agora, o restante, eu acho que agora cabe à Brigada Militar, ao Comando Geral, à parte de ligação de luz, de estruturação, o resto é com eles. O que nossa comunidade precisa? O prédio ser entregue para a Brigada Militar para quê? Para que a gente possa, nessa contrapartida, consigamos ir, todos nós, que eu digo todos nós, que nós já estivemos lá em outra ocasião, pedir sim mais segurança para a nossa comunidade. Porque se o público pode, a prefeitura pode, numa contrapartida, conseguir que o Estado não pague mais um aluguel dentro do nosso município, eu acho nada mais que justo de uma contrapartida de conseguir aumentar o nosso efetivo e nos dar mais segurança aqui no nosso município de Arambaré. Obrigada, presidente.
Vereador Joel.
Eu só queria acrescentar que realmente houve o problema da ligação da energia elétrica ali, foi resolvido, aí algum mal avisado foi ali, detonou com a caixa, com o relógio, com tudo ali, teve que ser feito novamente e agora, em poucos dias, pouco tempo, vai ser entregue o prédio, é o que eu sei.
Vereador Gerson.
Tá, eu sinceramente não entendi direito, disse que não tinha entrega ainda, porque não tinha luz.
Não tinha sido colocado a energia ali, tinha um problema de burocrático ali, que a CE não estava resolvendo. E aí resolveram, colocaram a luz, aí alguém foi lá, detonou com o relógio. Tiveram que fazer novamente, agora parece que está.
Isso que a gente tem que ouvir, né? Quanto tempo está aquilo ali? Agora vão me dizer que não tinha entrega porque não tinha luz. Liga para a CE e no outro dia estão aqui e resolve o problema. A primeira desculpa que se ouviu aqui era que não tinha o registro. O registro informou que pediu providência e não tomaram. Agora está ali, agora diz que é luz. Então, são as coisas assim que não né? E a gente aqui sabe, ouve todo dia que quer segurança e nós temos um prédio ali que foi permutado, que a gente aprovou aqui imediatamente e simplesmente um dia a prefeita disse para o vereador Alcione que dia 5 de dezembro ia entregar. De fato, não disse que dezembro era, mas pelo menos, né? Aí fica assim. A gente fica assim, a população fica assim e nós aqui, né? É o que acontece.
Vereador Joel.
Eu simplifiquei porque eu pensei que eu não ia ter que repetir pela décima vez que o processo de permuta... Ah, faz um ano que ele está aqui na casa, também não é um ano, parece que foi em junho que nós aprovamos isso. O processo de permuta, principalmente público, ele é muito complicado. Então, naqueles terrenos lá que tavam, já tinham sido doados para a Brigada Militar, nós continuávamos ainda em nome do... Nem sei se estava no nome do município de Arambaré ou de Camacuã, porque muitos terrenos aqui do município de Arambaré, que eram da prefeitura de Camacuã, ainda continuam registrados lá no Registro de Imóveis como município de Camacuã. Então está sendo feito toda essa burocracia, toda essa para transferir esses imóveis para o município de Arambaré, que nunca foi feito. E é uma burocracia muito grande. Se o Ministério Público exige um monte de coisa, o cartório de registro exige diversas documentações para o Tribunal de Contas também, para não condenar o município mais tarde por causa dessa permuta. Tanto é que aquela permuta que foi feita aqui, a toque de caixa, num janeiro, quando a Câmara estava de recesso, hoje o Ministério Público quer que a Prefeitura desfaça aquela permuta. E agora já tem até casa lá em cima, quem fez a permuta já vendeu os outros lotes, já venderam a casa, e agora o Ministério Público quer que a Prefeitura desfaça aquela permuta que foi em 2012. É? Então, assim, ó, não é uma coisa que tu vá lá e faça. Demorou. Agora, o vereador falou que em dezembro ia se falar. Em dezembro tinha esse problema da luz. A CE não está simples assim. Tu aluga uma casa, tu vai ligar para a CE e a Corsã estão trancando. Por quê? Porque a casa, a água vai sair no nome de quem? Do proprietário ou de quem alugou? É, isso aí mudou. É assim. Aí se... Ah, não, mas aí o proprietário diz que tu leva lá o contrato, aí sai. A conta sai lá. Não sei se alguém tem visto isso. Contrato em nome do proprietário da casa e sai outro nome dizendo quem é que está utilizando. Isso aí nunca aconteceu, agora é assim. A CE também está complicando bastante para fazer a instalação. Porque tinha muito problema com as instalações aí, porque ninguém trocava. Ninguém trocava, saía, alugava para outro, para o outro, para o outro. E no fim ficava no nome lá de uma pessoa que nem estava mais aí. Então assim não é, mas assim ó, foi resolvido e em breve vai ser entregue. Mas só que a coisa não é simples.
Vereador Gerson.
Só para esclarecer de novo, o vereador dá a desculpa da permuta, de que os terrenos não eram o quê, mas o cidadão que fez a permuta, que nós autorizamos, ele já é dono há bastante tempo desse problema que ele está dizendo que não era de Camacuã, que era não sei o quê, que era não sei o quê. O cidadão já está ocupando só a prefeitura que não está ocupando, que é um lote legal, vamos dizer assim. Agora, lá onde era o problema que ele está dizendo, faz tempo. O cidadão já é dono, já está tudo feitinho, tudo certinho. Agora, a desculpa que aqui há, que não pode, que é não sei o quê, porque era do tempo de 20 anos atrás, mas lá dos 20 anos atrás já está feito. Só aqui que não. E aí saem esses tipos de desculpas que não tem menor fundamento. Aí fala em Corsã, em luz, mas como é que a Corsã liga de um terreno que foi invadido lá do outro lado, sem problema, sem documento, sem nada? Como é que pode? E aqui a CE complica, lá não. É isso. Estamos esperando a resposta. Vamos ver.
Vereadora Márcia.
Eu acho que no momento em que for entregue, eu acho que a gente está perdendo tempo com isso aí, até para evitar esse tipo de depredação, que as pessoas, né, vão começar a estragar as coisas ali, até porque é muito visível, né? Já começaram pela parte da parte elétrica. E aquilo ali é tudo muito caro, vidros e coisa, né? Qualquer dano que faça ali, que quebre um vidro, já é um baita de um custo. E só um questionamento, assim, ó, no nome de quem que foi ligada a luz e água ali? Foram ligados na prefeitura? Não tem como saber. Porque eu acho assim, ó, se já tivesse entregue, isso aí já pouparia até desses vândalos estragarem a parte elétrica. Eu vou dizer uma coisa, é o meu pensamento. Entrega para eles e eles que se virem, o resto é com vocês. Já estão recebendo tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo novinho. Agora, a parte elétrica e de água... Bom, a água tem, né? Só ligar. É isso aí que acontece. As pessoas vejam um vazio, não está habitado, não está usado. Vão estragando as coisas.
Vereador Sandro.
É o seguinte, eu acho que a gente está discutindo, até se alongando demais, eu acho que a pergunta é bem simples. É só dar uma data, dizer uma previsão e pronto. Não tem que se espichar muito, que já se espichar, já tinha que se espichar, já se espichou já. Já era para ter entregado antes, já que não foi entregue, então dá uma data de quando vai ser entregue e pronto. É só uma simples solicitação de informação. A gente está estendendo muito. Obrigado.
Colocamos em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 17 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré como segue. Quais os locais de atendimento ao público da Biblioteca Municipal e do Telecentro? Arambaré, 29 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gredson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimeigo, Marisete Medeiros Dias, Sandro Gil da Silva Strope.
Com a palavra os autores. Vereador Gerson.
Não, acho que todo mundo ouviu a pergunta, né, de informação aqui. Onde está? Que tanto foi reclamado uma vez, lembram? Quanto foi reclamado lá em Santa Rita, que não tinha sido ligado, foi reclamado. Cadê os computadores? Cadê? Onde as crianças estão usando? Cadê a biblioteca? Então, temos que perguntar, né? A resposta será que vem? Mas tem que perguntar.
Colocamos em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 18 de 2016. Senhora Presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação dessa em plenário, vêm solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré como segue. Há laudo emitido por profissional habilitado em relação às condições de tráfego sobre a ponte João Goulart? Caso afirmativo, solicitamos a cópia do mesmo. Arambaré, 29 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimeigo, Marisete Medeiro Dias e Sandro Gil da Silva Strope.
Com a palavra os autores. Vereador Gledson.
O que nós estamos vendo aí no dia a dia... É nossas crianças sofrendo aí nessa ponte de para cima e para baixo, descendo ônibus, aí passa a pé, passa o ônibus de trás, um caos no trânsito, não vê uma reforma naqueles tabuões que tem que ter, né, que todo ano antigamente se fazia uma reforma naqueles tabuões anualmente. E queremos um documento para dar uma satisfação para a nossa comunidade, né? Queremos esse documento, queremos ver o que está acontecendo, queremos nos inteirar do assunto, porque essa é a nossa obrigação.
Vereador Gerson.
A gente fez a pergunta errada aqui, vereadora. Vai ter perguntado quanto custou a reforma. Ela já foi reformada, agora está aberta. Estava fechada, estava fechada. Aquilo ali, o que está acontecendo ali, estão rindo das nossas caras, da maneira que está sendo feito aquilo ali, da maneira que está sendo atuado aquilo ali. Na verdade, estão rindo das nossas caras. Porque realmente é uma coisa que não... Entendeu? Nunca fizeram nada, está ali há quase um ano, aquilo daquele jeito. A população do outro lado lá sofrendo, o comércio, todo mundo, as crianças,
Eu só quero saber quem vai pagar a hora que ocorreu um outro acidente por causa daquelas tábuas daquele jeito ali. Aquilo ali é vergonhoso.
Fica bom tudo solto.
E aí quem? Porque não, realmente não justifica. A gente sabe que aquilo ali tem que ser feito. Acontece, vai bater, sempre vai, mas tem que arrumar. De vez em quando tem que arrumar. E está daquele jeito. E a ponte, essa situação aí. Primeiro, lembra que veio para cá um projeto pedindo 1.600.000 para fazer uma ponte? E aí? Nenhum orçamento de uma reforma não apareceu. Nada. E ali agora está daquele jeito.
Colocamos em votação o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhor presidente, o vereador abaixo firmado, com base na lei orgânica do regimento interno, vem requerer que a mesa diretora dessa casa solicite à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do canal de irrigação, que convoque o senhor João Viegas e a senhora Clarinete Nunes Dias para prestar esclarecimento sobre fatos relatados da audiência, quando da audiência em que foi ouvido o senhor Alaor Pastoriza Ribeiro. Sala das sessões, 29 de fevereiro de 2016. Assina o vereador Joel Pereira Gonçalves.
Será encaminhado, vereador. Próximo.
Está cancelado.
Denúncia número 216. Senhor presidente, o vereador abaixo firmado vem por meio desse, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré, denunciar a chefe do Poder Executivo para fins de instauração de Comissão Parlamentar Processante, CPP, para a abertura de inquérito que visa apurar o descumprimento da legislação pertinente, já que não respondeu às solicitações de informações de números 45 e 48 de 2015, conforme relatório em anexo. Considerando que os prazos legais para envio das respostas já se esgotaram, Arambaré, 22 de fevereiro de 2016, assino o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro.
Coloco em discussão, então, com a palavra o autor da denúncia, vereador Gerson.
Bom, eu não sei se todos que estão aqui hoje na casa estavam semana passada, até porque não, a transmissão na rádio começa só amanhã. E aqui a gente discutiu e aí foi passado para hoje, porque não houve entendimento ali na questão da numeração e do coisa. Aí se pediu para passar para hoje e aí foi dito, bom, então certo, segunda-feira vão responder. Simplesmente não responderam. E ainda citei que hoje já estaria vencendo mais dois, que está aqui, solicitando informações tomadas pela Comissão de Defesa Civil do município. E as pessoas lá do bairro Caramuru e Cibislândia estão preocupadas com as enchentes. Nós aprovamos aqui uma comissão da Defesa Civil que ganha FG, que estão ganhando mais por isso. E eu acho justo, não acho, sem problema. Só que tem que apresentar as soluções das enchentes. Que enchente a gente sabe. Hoje sai água por aqui, arruma, a água vem de novo, ela vai procurar um outro lugar. Então isso tem que ser monitorado. E eu fiz o pedido de informações, não veio. O outro pedido que já venceu foi pedido em 3 de fevereiro. Venceu dia 25. Não veio a resposta. A outra, solicitando informações da situação fiscal dos lotes lá do Caramuru, que eu recém citei aqui. Por que que não veio? Então, por isso que hoje está sendo aberto de novo o processo, que poderia ser levado direto ao Ministério Público, mas vamos passar pela casa, porque é um desrespeito com a casa. São pedidos de informações que são aprovados por unanimidade e as respostas não vêm.
Vereador Rui.
Essa solicitação de informação 045, essa já foi me informada que foi eu que entrei com o pedido de informação, né? Era a respeito de um lixão que estava sendo formado perto do Capão do Leão, né? Próximo àquelas casas da faixa, e já recolheram o lixo. Passei lá, aí verifiquei que recolheram. Só que não adianta recolher e não colocar uma lixeira nas casas do Capão do Leão, né? Então, para mim, eu estou satisfeito com já me informaram que foi retirado. Passei lá e verifiquei que tinha sido recolhido o lixo.
O outro pedido não foi. Nem esses outros dois.
Coloca em votação, então, o pedido de denúncia. Quem estiver de acordo... Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por 6-2. A gente precisa formar, então, uma comissão. Vocês querem formar agora, na próxima sessão? Como é que... Pode ser no final também, daí. Então, vamos deixar para o final. Encaminhe a sessão para a ordem do dia.
Tem mais?
Perdão, tem mais. Próximo.
Moção de congratulações, número 1 de 2016. Mesa diretora. Os vereadores que a subscrevem requerem que, após os trâmites regimentais, com fundamento no artigo 166 e seu parágrafo único do regimento interno deste legislativo, seja encaminhada esta moção de congratulações ao comando da Brigada Militar em reconhecimento dos seus serviços prestados durante a Operação Golfinho nesta temporada de veraneio 2015-2016, pelos motivos que passamos a expor. Considerando a relevância da segurança pública e a necessidade de efetivo suficiente para prestar atendimento qualificado e eficaz à população de Arambaré, bem como aos seus inúmeros visitantes, os membros do Poder Legislativo Municipal encaminham esta manifestação de congratulações pelo excelente trabalho desenvolvido durante o período acima citado. Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016, assina os vereadores Alcionida Rosa Lopes, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Joel Pereira Gonçalves, Leandro Hugo Schmeigel, Márcia Rosélia Bischoff da Silva, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strope.
Próximo.
Moção de pesar, número 01 de 2016. Mesa diretora. Os vereadores que a subscrevem requerem que, após os trâmites regimentais, com fundamento no artigo 166 e seu parágrafo único do regime interno desse legislativo, seja encaminhada a seguinte moção de pesar. Nossa mais profunda moção de pesar aos familiares da senhora Adenir Garcia Machado, falecida aos 87 anos, no dia 28/2/2016, em Porto Alegre, pelos motivos que passamos a expor. Dona Branca, como era conhecida pelos amigos e familiares, foi casada com o senhor Omar Machado, de saudosa memória, com quem teve 3 filhos, Antônio Omar Garcia Machado e família, Delamar Garcia Machado e família, Ida Carmélia Garcia Machado e família, tendo os educados na fé cristã e na prática dos bons costumes e respeitos às leis. Era Dona Branca matriarca dessa tradicional e importante família, que muito colaborou e continua contribuindo para o desenvolvimento do município de Arambaré. Transmita-se o teor desta à família enlutada. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016. Assina os vereadores Alcionida Rosa Lopes, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gledson Nunes Silveira, Joel Pereira Gonçalves, Leandro Hugo Schmeigel, Márcia Rosélia Bischoff da Silva, Marisete Medeiros Dias, Rui Carlos Pires Pereira e Sandro Gil da Silva Strop.
Próximo. Agora. Encaminha a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos. Vereador Joel.
O projeto do convênio do Estado do Rio Grande do Sul, já o vereador Gledes falou que está na comissão, né? Justiça. E o que altera o bolso, auxílio moradia e auxílio alimentação da programa Mais Médico também.
Esse vai ao ofício para a prefeitura.
Continuando, então, os trabalhos, projeto de lei. Ofício número 20/2016, Arambaré, 2 de fevereiro de 2016. Senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei 22/57/2016. Submeto a elevada apreciação dessa casa o projeto de lei 22/57. O qual autoriza a realização de processo seletivo e dá outras providências. A aprovação do referido projeto é imperiosa, uma vez que o município de Arambaré encontra-se em desfalque de pessoal, sendo necessárias contratações temporárias para a complementação das vagas e a manutenção das atribuições da administração pública. A contratação de 5 professores pelo período de 180 dias mostra-se necessária para a suplência das vagas em aberto até que se realize concurso público para este fim, enquanto que a contratação de 5 professores pelo período de 300 dias é necessária para substituição aos professores investidos em função gratificada ou cargo de direção, haja vista que este afastamento é temporário e irreversível. A contratação de engenheiro se faz necessária, tendo em vista que existe apenas um profissional da área concursado no município, de forma que as demandas estão acumuladas, uma vez que este encontra-se de férias. A contratação de motoristas foi solicitada devido à necessidade da complementação de pessoal, em virtude ao início do ano letivo, até que seja realizado o concurso público para preenchimento das vagas. A contratação temporária de fiscal de obras é urgente, devido ao fato que o único fiscal em exercício exonerou-se do cargo, de forma que o setor encontra-se desguarnecido até a realização do concurso público. A contratação dos agentes comunitários de saúde justifica-se porque os ESFs estão trabalhando como agentes comunitários de saúde em número insuficiente para cobrir a totalidade da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS. O ACS funciona como o elo entre a comunidade. Está em contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde realizado por toda a equipe. A contratação de visitadores do PIN é necessária, uma vez que o município tem abrangência para 6 visitadores e no momento encontra-se com 2. Um na sede e outro no distrito de Santa Rita do Sul. Vale lembrar que o objetivo principal do PIN é orientar as famílias e as gestantes a partir da sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade. Realizar o atendimento domiciliar e grupal às famílias, conforme metodologia do programa, e que o custeio pelo governo do Estado, que está repassando R$ 2.000. Assim que forem inseridos os outros 4 visitadores do CNES, o município receberá o repasse. Cabe outra vez salientar que os cargos elencados são os que demandam de maior urgência de preenchimento, não podendo aguardar a realização de concurso público para este fim. Seguem em anexo os impactos de número 126 ao 134, os quais comprovam que a complementação das vagas não causará impacto negativo no orçamento. Por fim, aproveito para solicitar, da forma do artigo 174 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Anhangabaré, a apreciação deste projeto de lei em regime de urgência, haja vista a flagrante necessidade dessas contratações, sobretudo as dos professores, tendo em vista o único ano letivo, reiterando desde já nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Passo a ler o parecer agora, senhor presidente. A chefe do Poder Executivo diz que a aprovação do projeto de lei é imperiosa, uma vez que o município de Anhangabaré encontra-se em desfalque de pessoal, sendo necessárias contratações temporárias para complementação das vagas e a manutenção das atribuições da administração pública. Salienta-se por oportuno que, em 15 de fevereiro de 2016, o Poder Executivo enviou o ofício número 28 de 2016, alterando o presente projeto de lei, incluindo o período de vigência de todas as contratações temporárias. No tocante ao aspecto legal, o uso do Instituto da Contratação Temporária exige a presença de excepcional interesse público e caráter emergencial, tendo em vista que dispõe do artigo 37, 9º da Constituição Federal. Com efeito, o caso em tela atende plenamente o interesse público e o caráter emergencial, tendo em vista tratar-se de áreas sensíveis ao Poder Executivo, como educação, saúde e infraestrutura. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2257 de 2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Anhangabaré, 15 de fevereiro de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters e os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vou botar uma mensagem aqui. Contrário, por maioria, então, Gledson Nunes Silveira, presidente. Ante o exposto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por maioria dos seus membros, manifesta de forma favorável à tramitação do projeto de lei 2257. Aí, sendo contrário, então, tem uma ressalva aqui à caneta, né? Gledson Nunes Silveira, presidente. Esse assina, então. Gerson Pastoriza Ribeiro, relator, e Rui Carlos Pires Pereira, secretário. Então vamos ratificando aqui, ó. Seu Rui Carlos Pires Pereira, então, é o presidente da comissão. Clésio Nunes Silveira, que deu o parecer contrário, é o secretário, e o relator Gerson Pastoriza Ribeiro.
Colocamos em discussão a urgência do projeto. Vereador Alcioni.
Que vai levar no mínimo mais 15 dias para ver ainda. Sou favorável, plenamente.
Vereador Rui.
Também sou favorável à urgência do projeto, porque as aulas já estão começando, né? Pelo que se vê aqui, falta professores e motorista, né? Então, sou favorável à urgência.
Vereador Gledson.
Senhor presidente, prezados colegas,
Eu também sou favorável à urgência, porque o projeto entrou definitivamente aqui no dia 15 de fevereiro. E na semana passada ele chegou nessa comissão. E essa comissão hoje convidou o presidente do controle interno e veio e tomamos esclarecimentos. Então eu também concordo com a urgência e com a necessidade de votação desse projeto, inclusive no dia de hoje.
Vereadora Márcia.
Presidente, só para retificar, o meu aqui está 5 de fevereiro.
5 é o original, aí dia 15 veio o correto.
O projeto está protocolado aqui na casa 5 de fevereiro. Eu também sou favorável ao projeto. A gente esteve conversando algumas coisas que tinham aqui que a gente não concordava, mas não temos muito que mudar. O ano letivo já se iniciou, professores, a gente sabe que precisa, não tem como, né? Nós não podemos deixar os alunos aí sem essa contratação. Já fazem uma semana já que as aulas no município se iniciaram. Tem outros cargos aqui que a gente sabe que é de programa. Agentes comunitários de saúde, que é um programa do governo federal e governo do estado. Contratação de visitador do PIN, da mesma forma, são contratações através de programa. E os demais, a gente tem consciência que necessitamos. A contratação de fiscal de obras, nós tivemos a explanação pelo pessoal do controle interno que hoje nós não temos um fiscal de obras dentro do município. Os fiscais que tinham se exoneraram a princípio, né? Então, eu acho mais que justo, realmente em regime de urgência, até porque já fazem mais de 20 dias que está na casa, né? Então, eu voto favorável também ao projeto e à urgência do projeto.
Por enquanto, está em discussão só a urgência, tá? Vereador Gledson.
Só para corrigir, não sei se a vereadora Márcia tem ali, Lília, o projeto de lei 2257, na página 38, diz que entrou nessa casa no dia 15 de fevereiro, de forma correta. Até então, foi mandado para o Executivo para fazer ressalvas. Então, no dia 15 de fevereiro, 15 dias atrás, entrou correto. E segunda-feira passada, 7 dias atrás, chegou na comissão. E hoje a comissão já liberou. Está na página 38 do projeto.
Colocamos em votação, então, a urgência. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada a urgência do projeto por unanimidade.
Nós temos uma emenda ao projeto 2257. Senhor presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Arambaré, apresentar a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 2257 de 2016, que autoriza a contratação de pessoal em caráter temporário e excepcional com base na Lei Municipal 1454 de 2010 e da outras providências. A presente proposição visa reduzir e unificar os períodos de vigência dos contratos temporários de 180 dias e 300 dias, para o prazo limite de até 120 dias, pelo fato do Poder Executivo salientar em sua justificativa que as contratações são necessárias até que se realize concurso público. Arambaré, 15 de fevereiro de 2016, atenciosamente, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Marisete Medeiros Dias, Sandro Gil da Silva Estropo, Leandro Cuximeio e Gledson Nunes Silveira. Emenda modificativa número 1, artigo 2.
Parecer.
Passo ali então o parecer da emenda. No que tange ao aspecto legal, ressalta-se que a matéria objetivo da proposição é da iniciativa privativa da prefeita, de acordo com o estabelecido nos incisos 1 e 7 do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal. Assim, tem-se por indevida a apresentação de emenda modificativa para o tema em pauta. Em virtude da iniciativa legislativa para a apresentação da proposição principal, em razão da matéria ser reservada à chefe do Poder Executivo. Portanto, não é viável que os vereadores definam no lugar da prefeita o prazo para a contratação temporária. Trata-se, então, de proposição ilegal, não estando apta a apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2016, assina o assessor jurídico, Alan de Souza Peters, e os membros da Comissão de Justiça e Redação, Constituição, Justiça e Redação, Gleison Silveira, secretário, Gerson Pastorizo Ribeiro, relator, e Rui Carlos Pires, presidente.
Coloco em discussão, então, a emenda. Vereador Gleison.
Bom, todo mundo viu aí que o vereador não pode fazer a emenda. Depois, mas na discussão do projeto, eu vou retomar esse assunto. Mas ficou bem claro aí, veio o parecer do IGAN, que nós não podemos fazer a emenda, para adequar o projeto da forma com a qual nós entendemos. Então, quando for discutido o projeto, aí eu... Vamos colocar a emenda.
Então, coloco em votação... Vai falar, vereador.
A emenda, né?
Bom, sim, a emenda.
O parecer da... A votação da emenda. O parecer da... Negativo.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu acompanho o jurídico dessa casa na emenda. Eu acho que realmente o parecer do nosso jurídico está em conformidade com o que eu realmente penso, né? A gente sabe que é um ano eleitoral. Eu não vejo uma provisão de um concurso rápido, né? E isso aí só atrapalharia o aprendizado dos alunos, mesmo que o concurso fosse executado e fosse feito o chamamento das pessoas que passaram no concurso pós a eleição. Eu acho que pegaria quase o final do ano, atrapalharia, sim, a mudança e alteração de professor já quase terminando o ano letivo. Então, esse é o motivo que eu não acompanho a emenda e pela inconstitucionalidade também da emenda.
Vereador Alcioni.
Acompanho o parecer da inconstitucionalidade porque é natural. O legislativo não pode fazer esse tipo de emenda. Isso aí, o projeto trancou na casa, foi um dos problemas foi esse, que tentaram fazer. E não há, né? Não tem como fazer, porque o executivo que sabe. Quando os dias perceba algo que tem que fazer, forçar, saiu o concurso, vamos lá, vamos trabalhar. Agora, não adianta, esse ano eleitoral também não vai sair, provavelmente não sai concurso para professor esse ano. Pois não.
Vereador Gerson.
Bom, eu, dentro da minha, dentro do meu, eu sei que o vereador não pode alterar, no sentido de aumentar, até porque nós temos uma lei que está aqui na minha mão, de 2010, que é o máximo de 180 dias as contratações. E aqui está sendo solicitado 300 dias. Então, se nós vamos obedecer a lei, começa por aí. Não pode. Em segundo lugar, o concurso público pode ser feito. Pode ser feito. Ele só não pode ser chamado dentro do período. Mas o concurso pode ser feito. Até porque... Eu vou dizer aqui para vocês de novo que situação fica a Câmara de Vereadores. Vou repetir de novo aqui que a prefeita não sabia que ia ter aula esse ano, mandou só em fevereiro. E está aqui, ela mandou um ofício aqui em outubro de 2014, confirmando os concursos públicos em 2015. Aí não fez. Por quê? A alegação de que nós estávamos lá reunidos com o Heron, do vereador Joel, de que estava o índice muito alto. Mas o índice hoje está alto. E aí o que, que nós fizemos agora? Aprovamos ou não? Se o índice está estourado. Já ultrapassou. Então vê que situação fica nós aqui na casa, né, para aprovar certos projetos. Como aqui, como está aqui relacionado, motorista, visitador do PIN, que é dinheiro que vem específico para isso. São 6 vagas e só tem 3 desde 2013. Por que não fizeram? Só tem 2. Tem 6 vagas. Por que não fizeram? É se não está entrando no índice, porque o dinheiro vem para isso. Mesmo o fiscal ali. Motorista, mesma coisa. Mesma coisa dos motoristas. São 6 vagas, só tem 3 ocupadas. Por que não fizeram o concurso? Se as vagas estão sendo ocupadas por contrato. Segundo informações que eu tenho, que eu ouvi, que está sendo contratada empresa para fazer o transporte dos alunos. E aí? Não sei. Foi o que eu ouvi. Pode não ser. É? E aí? Então, são essas coisas para vocês verem em que situação fica nós aqui na casa. Né? Porque o que está saindo aí na rua desde que chegou o projeto aqui? Não tem aula porque a Câmara não aprovou. Não tem professor porque a Câmara não aprovou. É isso que se ouve aí. Então, por isso que é importante que vocês estejam aqui, que vocês em casa escutem a Câmara, para saber a realidade do município, a realidade das coisas que acontecem e por que, que não acontece.
Nunca aconteceu.
E geralmente, o que, que acontece? Não aconteceu porque os vereadores não aprovaram. O vereador Alcionista me falou aqui agora que vai ter processo seletivo. Pelo que eu sei, já estão todos ocupados os cargos. Tomara que eu esteja mal informado. Então, essas são as situações que nós convivemos aqui. Né? Então, tem várias pessoas aí fora me perguntando, eu digo, ah, vão lá na prefeitura, se inscrevam no processo seletivo. A informação que deram para algumas pessoas lá, que não tem mais, que não sei o que são. Então, ó, amanhã eu vou anunciar para que todas as pessoas vá até lá e faça e se inscreva no processo seletivo. Então, vamos ver se realmente isso vai acontecer. Mas vê que é a situação que fica nós aqui. Aprovar um projeto que a folha já está estourada, o índice, e a alegação de que não tinha sido feito porque a folha estava estourada, por isso que não fizeram o concurso. Não fizeram o concurso, mas o cargo estava sempre ocupado.
Seu tempo, vereador. Vereador Rui.
Sobre a emenda.
Não, eu já vou deixar bem claro também, eu voto a favor do projeto em si, até porque, né, nós não podemos...
Agora é a emenda.
É, nós não podemos fazer a emenda, né? E vou seguir a orientação do assessor jurídico da casa. Para isso nós temos um assessor, né? Então... com certeza, voto contra a emenda e voto a favor do projeto. Porque com a emenda, cada vez vai retardar mais, né, a contratação dos professores, motoristas. Então, eu voto a favor do projeto em si.
Vereador Joel.
É, vereador, inclusive, com a emenda é 120 dias. 120 dias para contratar professor por 120 dias é para prejudicar o aluno. Só pode, né? Porque contratar professor para 4 meses, sabendo que a recém vai se iniciar um processo de concurso público, sugerir 120 dias, isso aí é para que a educação não ande mesmo, realmente. É, e aqui na adequação orçamentária e financeira consta que o comprometimento com gasto pessoal é 49%, está dentro do índice. Não está escrito aqui? Não, o senhor não leu, então. Está aqui. Em todos os orçamentos está aqui, ó. 49%. Para nós, é isso aqui, veio aqui, foi demonstrado isso aqui. O senhor não compareceu também. Então, se está dentro do limite, 120 dias, não é possível. Contratar professor para 120, daqui a 120 dias vai ter que fazer outro processo seletivo e esse professor que foi contratado não pode mais. Então, assim, ó, eu sou contra a emenda e o processo de urgência é urgentíssimo. As aulas já iniciaram e os alunos estão se acumulando nas salas de aula para um professor dar aula para duas turmas.
Vereador Gledson.
Eu quero deixar bem claro aqui que, por unanimidade, os 3 vereadores da comissão sugeriram a inviabilidade técnica da emenda. Né? A comissão e o jurídico junto disseram que a emenda é inviável. Vários vereadores colocaram a emenda, mas depois, com um laudo técnico, deixou bem claro a comissão de Constituição e Justiça que é inviável. Certo? Bom, a respeito dessa emenda, eu acho, eu vou tornar a dizer, é 2 pesos e 2 medidas. Mesmo que seja inviável, poderia vir uma proposta do Executivo mais plausível, de acordo com o interesse público. Porque, vejam bem, há poucos dias aí, em dezembro, novembro, entrou um projeto de lei em que se fazeria um pedágio em 45 dias. E aí ocorreu a licitação, aí seria, é impossível. Agora uma emenda para... o dobro de dias, né? Mais do dobro, 120 dias, um concurso público, aí não é possível. Agora, um pedágio em 45 dias seria possível, para implantar no verão. É 2 pesos, 2 medidas.
Vereador Sandro.
Tá
apartamento. Bem, eu quero dizer que vou acompanhar também o nosso jurídico. Só que o vereador Gerson levantou uma questão que eu fiquei preocupado. E gostaria que fosse sugerido que o líder do governo, vereador Joel, indicasse qualquer um de nós vereadores para acompanhar o processo seletivo. Porque eu acho que não tem... É uma coisa que é bem, bem transparente. Eu, uma vez, fui convidado e participei. E na época que eu participei, foi... Achei bem legal, porque foi realmente... se classificaram as pessoas que tinham mais qualificação. Então, eu sugiro que o senhor vereador, é uma ideia minha, indique qualquer um de nós para participar do processo, até para a gente poder chegar aqui e dizer, olha, foi bem feito, foi lícito, e tranquilizar a população, porque não pode a gente ficar assim com aquele zum, 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 ó, ah, está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. Então, a melhor coisa é a transparência. Obrigado.
Então, quem acompanha o parecer da emenda, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Então, aprovado o parecer da emenda por unanimidade. Enviado. Coloco em discussão, então, agora o projeto. Vereador Gladson.
Bom, é o seguinte, gente. Hoje eu vou votar com óculos escuros, porque não tem colírio. Simples. O vereador Gerson já falou ali, uma lei de 2010, 180 dias. E aqui temos o projeto em 300 dias. Queremos colocar emenda, não podemos. Né? Não podemos. Eu fui voto vencido na Comissão de Constituição e Justiça em razão desses motivos. A contratação de agente de comunitário de saúde prover um número insuficiente para cobrir a atualidade da população. É um número insuficiente. Por se tratar de número insuficiente, tem que ser provido através de concurso público. E aqui, então, nós vamos aprovar hoje 3 agentes de comunitário de saúde. Só que no concurso público vai ser criado 4 agentes comunitários de saúde no concurso público. Tá? Uma coisa que não está fechando direito. Visitador do PIN. Nós estamos autorizando hoje a contratação de 3 visitadores do PIN. E concurso? Concurso não. Agora, na justificativa diz o seguinte do projeto. A justificativa que faz parte do projeto diz o seguinte. Cabe outra vez salientar que os cargos elencados são os que demandam maior urgência para preenchimento, não podendo aguardar o concurso público. É essa a justificativa. Não pode aguardar concurso público. Mas cadê a boa-fé concurso público para o visitador do PIN? Não tem previsão. E a gente de saúde precisa de 4, mas vão contratar 3. Outros motivos. Nós fomos bem atendidos pelo presidente da comissão, pelo presidente da controle interno, e nós esclarecemos várias dúvidas. Quer dizer, ficamos com outras dúvidas também. Outras dúvidas. Eu tenho um requerimento aqui de 2014, requerimento número 15, que fazem 5 perguntas básicas, uma delas não respondida. Quais e quantos são os cargos vagos na Prefeitura Municipal de Arambaré? O que a gente vê aqui, minha gente, é subprefeito dirigindo veículo cumprindo a função de motorista. É CC cumprindo a função de motorista, de caráter efetivo, que se deve prover através de concurso público. É isso que nós estamos vendo. A gente sente, por demandas da comunidade, as pessoas da nossa comunidade anseiam e querem saber. As pessoas querem saber. Por que não está sendo feito o concurso público para técnico de enfermagem? Por que não está sendo feito para monitor, para controlador interno, para contador, para operários? Em compensação, tem um cadastro de reserva para técnico de edificações, que pelo que eu soube, não sei se é verdade, parece que essa função nunca teve em Arambaré. Mas funções importantes como um contador do município, parece que não está provido. Operários, nós vamos terceirizar e não vamos chamar operário. monitor, técnico de enfermagem. Nós vamos aprovar enfermeiro e não vamos aprovar técnico de enfermagem. Então, tá, eu estou sentindo uma falta de boa fé neste projeto. Mas como eu falei para vocês, hoje eu vou votar de óculos escuro. Eu não tenho colírio. E o que eu estou enxergando aqui é um prejuízo da nossa população, e isso eu não quero ver. A incompetência em outra esfera administrativa não pode prejudicar o interesse da nossa comunidade. Se nós não votarmos esse projeto hoje, nós vamos criar um empecilho ainda maior. Porque temos uma necessidade de 5 professores, e esses vão ser através de concurso público. Está aqui, num termo de referência, que eu peguei pela internet, o edital de convite 14/2013, que nos foi esclarecido vários detalhes.
Seu tempo, vereador.
Então, minha gente, para finalizar, eu não estou sentindo boa fé nisso daí, e nós não podemos alterar. Tem uma lei do município que só pode ser por 180 dias. Tem a questão do agente comunitário de saúde, que vem contra o interesse do concurso, o interesse da administração pública, o princípio do artigo 37 da Constituição Federal, que eu torno a dizer, as pessoas na prefeitura de Arambaré têm que entrar pela porta da frente, pelo concurso público.
Seu
Mas
tempo, vereador.
Eu voto favorável, não sou contra o projeto, porque eu estou enxergando a nossa população.
Alguém mais vai falar sobre o projeto? Vereador Gerson.
A minha questão aqui é que está na lei, que é 180 dias. Então, tem que ser diminuído dos 300 para 180. Está na lei 1454 de 2010, que o máximo 180 dias. Está na lei. E a questão do índice, que o vereador Joel se referiu, que ele disse que eu não li ali, eu li, mas aquilo ali não é verdadeiro. Não é verdadeiro, segundo as informações do Heron Baiano, todo mundo conhece o Baiano, que é do controle interno, ele citou ali para nós que o índice está estourado, assim como já estava no ano passado. Então essa é a situação que vocês veem que nós ficamos aqui, vários concursos que eram para ter sido feitos e não foram feitos, aí traz um projeto de contratação em último momento, proposital, evidente, que... Quem é que não sabia que ia ter aula? Os professores iniciais ali, as séries iniciais aqui, desde o ano passado a escolinha está ali. Aí mandou, e só agora. E o processo seletivo? Nós temos que verificar. Porque se não houver o processo seletivo, tem que ser anulado. Tem que ser anulado. E os 180 dias tem que ser obedecido.
Vereador Rui.
Só para colocar, já me manifestei a favor do projeto, né? Até porque se nós não aprovar o projeto como está, aí com certeza nós vamos acabar prejudicando, né, a abertura das aulas aí, né? Contratação de professor, motorista. Isso aqui eu já estou acostumado, independente do prefeito que está lá. Esses projetos sempre chegam de última hora. Né? Então, não vejo nenhum problema votar agora.
Vereadora Márcia.
Presidente, a minha última manifestação referente ao projeto. O que me tranquiliza, a gente teve a explanação antes do início da sessão, que os índices estão já quase acendendo a luzinha vermelha, e que a nossa arrecadação do município também teve uma queda. Isso aí a gente já esperava, né? Mas o que me tranquiliza para votar no projeto, porque tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes do PIN são de programas, e o Fundeb é o recurso que mantém a parte da educação relacionada aos gastos com a educação. Então, a gente... E as outras contratações, isso aqui é necessária, porque é visto, nós não temos fiscal de obras. Não podemos ficar sem. A contratação de um engenheiro, se nós tivéssemos feito essa contratação desse engenheiro, que é uma pessoa habilitada na área, na época que foi instalada todas os trâmites para a obra do canal de irrigação e que cuidasse somente daquela parte, talvez nós não tínhamos tido o desgaste e o desfalque que teve aquele canal de irrigação dentro do nosso município, porque nós não tínhamos uma pessoa dentro da parte do executivo que controlasse e tivesse um entendimento melhor, visto que o nosso engenheiro, ele tinha outras coisas a fazer, então ele não podia cuidar somente daquela obra, visto que era uma obra dentro do nosso município. Então, aconteceu o que aconteceu. Motorista, contratação de motorista, isso aqui é uma coisa normal de praxe, né? Mesmo com concurso ou sem concurso, é uma coisa que são já várias pessoas, né? A gente sabe que se exoneraram, agora mesmo foi passado para nós, os fiscais que pediram, alguns estão afastados, outros estão licenciados, né? E são setores que nós precisamos de fiscalização, fiscal do meio ambiente, isso aí são coisas que nós precisamos. Então, eu não vejo, a gente sabe que os recursos nossos, cada tendência é a arrecadação por uma queda, os recursos diminuírem, colherem, né? A gente espera que seja revisto essa situação dos valores, em que hoje nós temos uma folha de pagamento extremamente, extremamente alta, né? E eu acho que isso cabe ao executivo rever isso aí, até porque o Tribunal de Contas, ele acaba apontando, o setor de controle interno acaba apontando, né? E eu acho que a nossa comunidade não pode pagar por isso aí. Eu acho que o serviço tem que ser prestado, a gente já vê uma deficiência em determinados setores, e a nossa comunidade não pode pagar por isso aí. Eu acho que o executivo sabe das suas responsabilidades, e eu acho assim, nós temos responsabilidade sim aqui, nós temos com a comunidade, mas o executivo também tem. Obrigada, presidente.
Vereador Gledson.
Eu queria que o nosso secretário lesse para os demais vereadores o parágrafo 3º da página 46 do projeto legislativo. Na integralidade, esse projeto explica tudo. Só um exemplo do que eu estou colocando aqui para vocês de uma ilegalidade. Só que isso, infelizmente, essa artimanha que se passa aqui, eu não concordo. Mas eu não vou deixar o meu voto também atrapalhar o entendimento de todos os colegas. Eu acho que, até porque eu vou ter que votar a favor, porque existe um problema muito sério na nossa comunidade com a deficiência de professores. E eu fui lá na prefeitura e verifiquei também a fiscalização de obras. Esses aí eu atesto que existe essa necessidade. Então, deveria ser honesto e vir por área, para a gente poder ter a liberdade de escolher. Hoje nós estamos aqui de cabresto, nós não podemos ter a liberdade de escolher. Ou a gente vota a favor ou vota contra. E aí vota contra prejudica toda uma população.
Então, passo a ler então o parágrafo 3º, como o vereador Gleison pediu, do página 46. Em relação à mensagem retificativa apresentada pela prefeita, foram acrescidos à proposição os prazos para a contratação temporária para sanar falha apontada no projeto de lei originário. Contudo, não se evidenciou o atendimento à Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que promoveu alterações na Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, por não se destacar os motivos para exceção de contratação temporária dos ACS, chamados ACS, dos Agentes Comunitários de Saúde, nos termos do artigo 16.
Aí, bem claro, então.
Fica com ressalva, né? Sempre fica uma ressalva.
Vereador Gerson.
Só para deixar bem claro, eu vou falar também a população, sempre
todos esses cargos que estão sendo propostos aqui para contratação, só o engenheiro civil que não foi feito o concurso público. Todos os outros cargos, foi feito o concurso público lá em 2013, não foi preenchido, 2014 acho que foi, não foi preenchido todos os cargos, e o concurso era para ter sido feito de novo e não foi feito, conforme inclusive declaração da própria prefeita aqui. Então, só para vocês saberem que situação fica nós aqui sempre quando passa essas coisas por aqui em último momento. E aí nós temos que agora só fazer essa alteração dos 180 dias que está na lei municipal. Bem claro aqui que não pode ser mais que 180.
Vereador Leandro.
Bom, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu vou manifestar também, só para salientar a complexidade desse projeto. No caso, no que tange a gama muito grande de cargos que vieram atrelados e situações que são diferentes de uns e de outros, no que tange às suas regras específicas e às leis maiores. Como a gente tentou colocar uma emenda aqui, e também o parecer foi negativo. Temos que acatar o parecer. Então, é muito complexo. É uma pena que esses projetos não venham separados. Já dizem os vereadores mais antigos que em outros governos foram assim também. Quem sabe isso aí são coisas que teriam que ser mudadas. Porque como todos aqui nós sabemos, e todos os vereadores aqui também são conscientes, é que essas inícios de aulas, eventos, essas coisas, existem data marcada, assim como o verão. Então, quando os projetos vêm, eles deveriam vir um pouco antes, para o final do resultado final ser como todos querem, em benefício à comunidade. Há pouco um vereador falou aqui que nós estávamos fazendo uma emenda para prejudicar a educação. Isso é um absurdo, gente. Eu assinei a emenda e eu não fiz a emenda para prejudicar a educação. Nós estamos querendo ficar dentro da lei. Se é um processo, se vai ter o concurso ou não, se é um ano eletivo, é um ano especial. Hoje nós tivemos uma audiência aqui com o senhor Heron Gustavo, né, o nosso conhecido baiano aqui da comunidade, que é o controlador interno. Isso é muito bom. Então, só quero deixar assim específico a complexidade. Como o vereador Gledson falou, e agora assalientou aqui mais um parágrafo aqui importantíssimo também, de um parecer jurídico junto, né, o Instituto Gama, junto com o nosso parecer aqui, que é complexo. Agora mesmo, indagando aqui o nosso assessor jurídico, em um caso isso vale, em outro caso, outro cargo já não vale. Então, é complexo. Como o senhora presidente, senhores vereadores, como o vereador Gledson falou, eu vou votar de óculos também, porque assim, ó, nós temos que dar andamento. Não queremos prejudicar a educação, não queremos prejudicar a fiscalização, não queremos prejudicar a engenharia, nós queremos que a Arambaré ande para frente. Então, assim, ó, nós vamos, eu vou votar a favor do projeto, mas com ressalva, eu vou ter que votar. A minha palavra final não vai dizer ressalva, vai estar lá inteiramente. E eu posso pagar por isso. Não só o executivo, depois ser apontado, como nós também somos responsáveis também por aprovar e dar continuidade de alguma coisa que será, né, não tão bem enquadrada nas leis. Então, o meu voto é a favor, de óculos também. Vou acompanhar o mesmo comentário né, que o vereador Gledson falou. Então, eu vou votar para dar andamento na educação e nas outras coisas. Mas que é um projeto complexo e não deveria ser assim, né, e os outros governos também não deveriam ter feito assim. Isso é verdade, isso eu tenho que deixar bem salientado aqui. Por isso a minha manifestação. Muito obrigado.
Presidente.
Vereador Gledson.
Questão de ordem, presidente. Eu queria que fosse aprovado, votado hoje esse projeto, porque eu fui na prefeitura e vi lá uma pilha enorme de serviço atrasado, que não tem fiscalização de obras. Enorme. Como eu falei, erros de outras pessoas é problema deles. Nós temos que fazer a nossa parte dentro do que for possível. Acho que cada um pode ser favorável ou contra, mas se voltar e dar essa resposta imediata para a população, tu vê, são diversos cargos de professores que a prefeitura precisa, e assim, ó, torna a dizer, Na minha opinião, na minha humilde opinião, incompetência de lá. Mas nós temos que aprovar, porque a nossa população necessita. Não temos o que fazer. Nós estamos embutidos num voto que está tudo amontoado num projeto só, e de forma errada. Só que não tem outra solução. Eu conversei com o líder do governo antes de entrar, disse que não tem intenção de mudar, é esse mesmo. Eu sou favorável, mas questionando da legalidade, porque eu estou enxergando a população.
Colocamos em votação, então, o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Então, antes de encerrar, vou dar um aviso. A transmissão das nossas sessões pela nossa rádio será transmitida a partir de amanhã, terça-feira. Aí, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, as sessões anteriores que não foram transmitidas. E na próxima terça será transmitida essa de hoje. Não havendo mais nada a ser tratado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos nas explicações pessoais.
Comissão depois, acho que deixar para depois, né? Bom, senhor presidente, nós temos hoje 4 vereadores inscritos, a ordem de A a Z. O primeiro vereador a ser chamado, então, o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, então, a tribuna para as explicações pessoais.
Boa noite a todos. Eu hoje vou dedicar esse meu tempo aqui ao falecimento da dona Branca, dona Denise Garcia Machado. Então eu não vou falar hoje, vou dedicar a ela, que foi hoje, então para me acalmar. Então eu vou dedicar esse tempo a ela.
Vereador Gledson.
Boa noite a todos. Vou preferir aqui a minha manifestação, que eu já tornei a falei há poucos dias semana passada, e já fizemos aí um pedido de informação para a semana que vem. Que providências vão tomar no bairro Silvio Lange ali com Arroio Velhaco? Vou esperar chover. Nós estamos numa situação que vamos esperar chover de novo, esperar dar enchente de novo para depois tomar as providências. Começa a olhar o tempo, lá vai chover, então vamos lá tentar resolver o problema. Eu estou sentindo um desleixo muito grande nesse sentido. Ali teve um empresário que deu, lá, está na rua São Cristóvão, uma quantidade grande de entulhos e tem que ser colocado. Então, a gente pede informações nesse sentido, que providência vão tomar. Vamos esperar dar enchente de novo para tentar resolver o problema. Remediar mais uma vez. E, gente, eu vim aqui para deixar bem claro a posição dificultosa que é o vereador. Nós temos uma demanda na sala de aula, nós temos uma demanda de diversos projetos, nós temos funcionários mal remunerados na prefeitura de Irambaré, não remunerado de forma justa, nós temos uma precariedade na arrecadação de recursos, está aí o presidente do controle interno, já nos comentou com reunião ali, a precariedade, deveria ter uma prioridade dos recursos do município, na angariação de mais recursos para o município sobreviver. O município tem um foco, tem que arrecadar recursos para se manter. E organizar a folha de pagamento de uma forma enxuta, que se possa trabalhar. E eu estou sentindo uma dificuldade muito grande em diversos cargos. Abri uma escola ali, MEI, mas eu não vi que foi chamado mais cargo de monitor. Estamos contratando aqui, abrindo um processo seletivo para contratar enfermeiro. Não, estamos contratando médico através de concurso público. Outros cargos como médico, enfermeiro, e não tem nada a previsão de técnico de enfermagem. Mas como tu vai contratar dois enfermeiros dois médicos e nenhum técnico de enfermagem. Então as coisas têm que ser dado prioridade em algumas coisas. Por exemplo, na área da saúde. Agora vamos colocar um cadastro de reserva de técnico em edificações, que nunca teve em Arambaré, e nessa crise que nós estamos. Nunca teve, nessa crise que nós estamos. Vamos criar esse cargo e vamos deixar o pessoal de lado lá, continuar o funcionário mal remunerado, para arrecadar o recurso, para continuar tocando o município. É uma coisa que não é lógica. Não é lógica. Criar uma coisa que de fato não se tinha e deixar outras áreas lá, como o cargo de contador, sem necessidade do concurso público, de um contador, de um controlador interno, ou de um monitor, de um, enfim, técnico de enfermagem de outras áreas, ou de um operário. A gente tem que terceirizar porque não tem gente suficiente, e a gente tinha uma equipe muito eficaz na época que se contratava através do processo seletivo. Dá para ver hoje, as pessoas que estão trabalhando nessa empresa, conveniada com a prefeitura, empresa coletária, são as mesmas que trabalhavam no processo seletivo de Viraneio, e faziam uma abrangência geral em Arambaré. Geral. Continuam trabalhando direitinho, mas hoje limitado uma função administrativa numa empresa. Então, gente, torno a dizer que não tem nada contra as pessoas de Arambaré. Torno a dizer, eu tenho contra como a coisa pública está andando, contra o manuseio do interesse público neste momento, neste exato momento, como, por exemplo, dois pesos e duas medidas. É, seria inviável fazer um concurso público, de repente, para 45 dias, talvez 120 dias, dá o dobro, 90 dá o dobro, mas quem sabe um pedágio, em outrora, poucos meses atrás, seria possível fazer em 45 dias e aplicar no verão. Para contratar uma empresa sem um estudo técnico, aí seria possível. Agora, um concurso público, em 120 dias, talvez ia prejudicar a educação. Agora, eu sei que as crianças que pegam uma professora no início do ano letivo, é interessante que terminem com esse ano. Principalmente como está aqui, ó, na educação infantil. E eu entendo aqui também que tem alguns cargos que são temporários, estão em chefia e assessoramento. E isso aí vai se estender talvez até o final do mandato da prefeita. Vai se estender ela. A pessoa é CC, FG, então esses aí tem que ser, né? Só que assim, ó, nós temos uma lei limitando em 180 dias. E isso é legal, uma lei de 2010. Agora, como que nós vamos fazer? Nós temos que olhar para o povo de Arambaré, para a população que necessita. Infelizmente é assim. Contra a lei. Isso está vindo de forma errada, de forma equivocada. Isso poderia modificar. Poderia haver uma boa fé melhor nesse sentido. E nos projetos que fossem vindo cindidos. Porque, minha gente, hoje nós aprovamos isso daí. Mas eu não sei se não é uma hora que o outro... Talvez não nesse mandato, nessa legislatura, ou outros vereadores no futuro. Isso nem sempre vai ser assim. Um projeto que suspeita-se de várias ilegalidades, duas pelo menos, 180 dias, é para 300 dias, suspeita dessas duas ilegalidades, contratação por uma abrangência territorial, que tem que ser através de concurso público, né? Se contrata um PIN e se diz que vai, na justificativa está escrito, vai ser feito concurso público, e aí tu vai lá no termo de referência de um edital publicado e não tem PIN. Não tem. Então, assim, ó, bem a calhar, vem uma justificativa com uma coisa, e aí tu vai lá e olha um termo de referência, algo totalmente diferente daquilo que está vindo para os 9 vereadores analisar. Aí o vereador faz papel de palhaço, né? E tem que votar a cabresto, porque tem que ver o interesse de toda a população. Infelizmente é assim. Muito obrigado. Boa noite.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes da Rádio Farol, boa noite a todos. Eu acho que a dona Branca merece todas as homenagens possíveis que a gente possa fazer, porque seu Omar e dona Branca foram
pessoas assim marcantes dentro do município, merecem todas as homenagens possíveis, eles e a família deles. Mas eu não posso me acalmar ficando quieto. Eu me acalmo quando eu falo. Se eu fico quieto, eu não consigo me acalmar. O vereador acabou de dizer que o legal é 180 dias, mas sugere 120 para a educação. Que tem alguns cargos que ele votaria contra. Quais seriam esses cargos? É o agente de saúde? É os motoristas? Ou é o fiscal? Ele não disse qual é os cargos que ele votaria contra o PIN. Qual é um serviço essencial dentro do município? PIN, o pessoal da saúde, aí tem um fiscal, que tem mais pessoas para serem contratadas é professor, para resolver os problemas dos professores. Então fica... Ah, o que é legal é 180, mas aí sugere 120. Aí não é para prejudicar, é para ajudar. Eu queria saber, o vereador Gerson normalmente pede para falar 2 minutos depois que eu falo, porque eu menciono o nome dele, só que foi criada uma lei nessa casa que eu não posso fazer a réplica. Eu falo, ele dá a réplica e eu não posso responder. Isso não é particular para ele, é todos os vereadores. Mas foi criado isso ano passado. Porque o único vereador que veio aqui que falar que eles têm que falar alguma coisa depois sou eu. Então, eles criaram uma réplica que eu não posso falar mais depois. Isso é interessante. É interessante todo mundo saber também. Eu gostaria de saber com o vereador Gerson, o que, que ele sugere para a prefeitura hoje para desfazer aquela permuta que trocaram os terrenos ali a uma quadra da praia por aqueles terrenos na beira do arroio lá que na inundação fica dentro d'água. Qual é a sugestão para desfazer a permuta hoje? Que aquelas pessoas que permutaram já venderam aqueles terrenos. Inclusive não tem uma casa construída que já é o segundo morador. E agora para a prefeitura desfazer isso? É fácil? Ou foi uma coisa que foi feita num mês, a toque de caixa, fizeram em janeiro, em fevereiro, a prefeitura foi lá, limpou o terreno e o cara começou a construir. Agora, 4, 5 anos quase depois, a prefeitura tem que desfazer isso. É bom que ele fale depois e me dê uma sugestão, porque está difícil de resolver. Nós temos aqui na Câmara agora, foi criado no final do ano passado, a tal de Bancada do Povo. Bancada do Povo são 5 vereadores que eu acho que esses aí foram eleitos pelo povo, os outros não. Mas a Bancada do Povo, uma hora eles mandam uma solicitação de informações, os vereadores da Bancada do Povo. Agora essa semana veio... Os meus vereadores, eles não são da bancada do povo, mas não são de partido nenhum. Porque embaixo do nome deles não diz qual é o partido. Eu acho que isso não é, talvez até não seja irregular. Mas eu acho uma coisa bem... O que eu vou dizer? Uma coisa assim sem fundamento. Se cria a bancada do povo... Os vereadores que assinam a bancada do povo não tem partido. Eles assinam o nome deles, bancada do povo e pronto. Eu acho até uma falta de respeito com a casa. Eu fiz uma... A semana passada me criticaram bastante, porque eu falei lá na audiência pública do pedágio, eu falei o que os vereadores disseram na rádio acústica. E ainda disse lá, vocês, quem quiser, vai lá na Rádio Acústica, no site, e escute exatamente o que os vereadores tinham dito. Aí não era para mim dizer, ficaram bravos, me criticaram aqui, E continuo criticando porque eu disse o que eles falaram na rádio. Então não era para as pessoas escutar, estavam falando na rádio, mas as pessoas não podiam escutar. Claro que a rádio transmitiu num horário que ninguém está escutando a rádio acústica de Camaquã. Aí eu falei o que eles falaram, ficaram bravos. É difícil, né? Eu solicitei hoje aqui, tem uma CPI que foi aberta o ano passado, que não investigou nada até agora. Convocou alguns funcionários da prefeitura, o ex-prefeito, e não foi questionado nada. Só pediram para eles falar sobre o caso. Alguns funcionários da prefeitura até trouxeram algum documento para dizer no que eles participaram. Eu, quando foi instalada a CPI, já achei que era um absurdo. Está sendo feito um trabalho por meia dúzia de órgão federal, lá em Bagé, em cima do processo da obra lá de Bagé e do nosso canal de irrigação. Aí os vereadores de Arambaré fazem uma CPI para ver se não tem algum problema no canal de irrigação. Eu pedi para o Marcelo o processo ali. Só tem comentários, não foi feita nenhuma investigação. E a última pessoa que foi ouvida foi o ex-prefeito Alauro Pastoriza Ribeiro. E depois daquilo não foi feito mais nada e a CPI não vai para frente, não vai para trás e não termina. Era para ser 120 dias. E eu acho que eles estão aguardando para fazer em 300 dias, de repente. Mas assim, o ex-prefeito comentou, quando da audiência que ele participou, sobre, eu questionei ele sobre um adiantamento de R$4.169.000, que era de uma determinada, da segunda etapa e foi pago na primeira etapa, não poderia pagar porque era. Aí o prefeito disse que a atual prefeita podia ter pedido de volta o dinheiro. É que não é assim. Depois que a Polícia Federal, que o Ministério Público, Corregedoria Federal, Contadoria Federal, tudo está dentro do projeto, do processo, aí a prefeita vai lá e diz, não, devolve os 4 milhões e deixa assim. Isso não existe. Mas o prefeito afirmou que não tinha por que não usar o recurso. Porque ele achava, para ele, o canal era um só e o recurso era um só. Mas o canal tinha fases. Então eu estou sugerindo que o engenheiro responsável principal do canal, que antes do engenheiro Gil examinar as planilhas lá, passava pelo João Viegas lá da UD. E tinha também a Clarinete, que hoje está aqui na casa e era a contadora que acompanhava também esse processo. Então, alguém tinha que ter avisado o prefeito que não podia usar aquele dinheiro. Alguém tinha que avisar que não poderia repassar essa verba de 4 milhões. E essas pessoas, isso aqui não foi questionado e essa pessoa não foi ouvida. Então, por isso eu estou sugerindo que a mesa diretora passe para a comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada, que chame essas pessoas para dar um esclarecimento. O engenheiro João Viegas, da UD, e a senhora Clarinete, que era a contadora da prefeitura. Se o prefeito disse que para ele era tudo uma coisa só, que ele não sabia que não poderia passar, alguém tinha que estar acompanhando esse projeto e passar. E recomendar para ele, ó, não pode, porque, convenhamos, 4 milhões para o município de Arambaré é dinheiro. E isso está sendo questionado, ainda está pendente na justiça. Então eu sugiro que a CPI providencie esta chamamento dessas pessoas. Terminou o tempo, presidente? Boa noite.
Um minuto para referir o que ele disse ali. Só mostrar aqui. Posso até, com a permissão, falar sentado, se for o caso. O vereador Joel, ele falou o seguinte, olha, que 120 dias não pode, que eu disse que só 180 dias, mas eu vou ler aqui a lei 1454 de 2010, bem claro, diz o seguinte, olha, tarefas eventuais de curta duração que não excedam a 180 dias, ou seja, com 120 pode sim, vereador Joel, pode, com 120 pode. Vereador Joel, o senhor não se espante que o senhor acha uma falta de respeito com essa casa não colocar o partido, mas o senhor acabou de assinar também duas moções, também sem partido, vereador Joel. O senhor também assinou. Duas, o senhor acha uma falta de respeito que eu assine sem partido, que meus colegas da bancada do povo assinem sem partido. O senhor falou ali que é uma falta de respeito com essa casa, mas o senhor assinar sem partido não é uma falta de respeito. Está bem claro aqui, ó, a sua assinatura e nenhum partido embaixo, em dois documentos desta casa também. É. E, senhor vereador Joel, vou tornar a dizer, por favor, defenda a administração pública, o interesse público. Para de incomodar os vereadores e atingir as pessoas dos vereadores. Cuida da coisa pública, que esse é o teu dever. Muito obrigado, presidente.
Vereador Sandro.
Mais uma vez, boa noite a todos. O vereador Joel citou aqui a bancada do povo. Bancada do povo, na verdade, é fictício, vereador. Porque todos nós aqui somos fomos eleitos pelo povo. Na verdade, são pessoas que estão tentando melhorar o município, buscar alguma coisa pelo município. E todos os vereadores, inclusive o senhor, tá convidado para participar também. O senhor parece que fica incomodado. O senhor parece que fica incomodado quando se fala em bancada do povo. Então, tem aquele ditado, né, que morto não se bate. Então, parece que o senhor fica incomodado, mas não sei por que motivo. Outra coisa, o senhor falou que os vereadores ficaram bravos quando o senhor falou na rádio. Eu não fiquei bravo. Porque o que eu falei na minha entrevista, eu não mudo uma palavra. Porque, na verdade, o que foi, eu falei que o projeto era bom, só falei que foi mal conduzido. Inclusive pelo senhor, que fez uma politicagem lá no dia da audiência pública. Foi muito mal conduzido o projeto. Não quer dizer que ele não seja bom no futuro, mas da forma que ele foi tratado, vai me desculpar. Eu acho que isso aí também já é uma coisa que está muito batida, já acho que as pessoas já estão, desculpa a palavra, de saco cheio já, de projeto, de projeto de pedágio, isso aí já passou já. Isso aí é só para outra gestão, quem sabe. Aqui, ó, eu também aqui já estou me tornando repetitivo em questão lá da Santa Rita, da sujeira nas ruas. E quero convidar vocês, que tem um ponto turístico lá em Santa Rita agora, que é um vaso de merda, desculpe a palavra, que está na frente da minha casa, na verdade, bem na frente do meu vizinho, e já faz uns 5 meses que está lá. Então eu acho que já virou até um ponto turístico aquele vaso lá, que o pessoal passa lá, as pessoas que são encarregadas passam e não tiram. Não sei por que motivo, de certo, é para enfeitar, eu acho, a frente da minha casa, de certo. Porque eu sou vereador, porque eu sou da oposição, de certo, é por isso que não tiram. Bancada do povo. É, talvez porque eu seja da bancada do povo, né, que eles não tiram. Aqui, ó, vereador, o senhor falou a respeito dos nossos partidos, que a gente não foi colocado ali, simplesmente deve ter sido um erro de digitação. Eu me admiro o senhor, que vive apontando erros de digitação, não vê que simplesmente foi uma falha de digitação. Porque sempre, sempre vai colocado o nome do partido de cada vereador. Aí simplesmente porque dessa vez não foi, o senhor fez essa crítica. Mas eu acho que tem mais coisas em um projeto que se pode ver. O essencial do projeto, talvez do pedido de informações, talvez o senhor não tenha lido direito. Mas aí o nome do partido de cada vereador, o senhor prestou bem atenção. Muito engraçado. Eu quero finalizar também desejando os meus pêsames à família Machado, que eu não conhecia essa senhora, mas conheço os filhos, são gente muito boa, gente de... não tenho o que falar, são pessoas íntegras, então também quero me solidarizar, já assinei ali a moção, e quero dizer também que foram... São pessoas assim que ajudam a crescer o Arambaré. Obrigado. Boa noite.
O vereador Gerson solicitou um minuto porque também foi citado. E o vereador Joel, se quiser, também tem direito porque também foi citado. Então, vereador Gerson, seu um minuto.
Só para salientar de que bom que está tendo um bom efeito a bancada do povo, que foi apelidada. Bom, mas nada impede que os outros participem. Foi criada por causa daquelas coisas absurdas que estava sendo colocada aqui para ser votado. Foi por isso. Então, que bom. A questão da permuta, vereador, na questão da permuta, foi feita a permuta e aprovada por unanimidade aqui na casa. Só o senhor votou contra? Ah, não, claro. Eu te falo unanimidade dos vereadores, vereador, não o senhor. E aí o senhor... está falando, foi feita essa permuta para preservar a área de lá. E aí, o que tem lá hoje? A prefeitura fiscalizou? O que tem lá hoje? Então foi isso. E outra coisa, a questão da CPI, a CPI foi o próprio ex-prefeito que solicitou para ser aberta, e eu abri a CPI. Só que o senhor está solicitando aqui outros para falar, e eu acho bom, mas o senhor não citou a prefeita que era fazia parte da comissão de licitação. Por quê? Por que será? Por que não citou a prefeita que fazia parte da...
Seu tempo, vereador. Um minuto. Vereador Joel, um minuto.
Não tem problema.
Vereador Gerson, o vereador Joel tem um minuto.
Só queria dizer para o vereador Sandro que eu acho que ele está com problema, porque todas as últimas solicitações da bancada do povo está com problema de digitação, então, meu. Vocês nunca assinaram ali como vereador do PDT, do PMDB, do PSDB, do PT. E quanto ao comentário de que eu estou indo contra, não, eu falo o que vocês estão fazendo. Quanto lá na audiência pública, não foi na rádio que eu falei, que o senhor se enganou também, eu falei na audiência pública. Na audiência pública eu falei. Você falou que... Falei o que vocês disseram na rádio. Na audiência pública eu falei o que vocês disseram na rádio. Não era para dizer. O senhor mesmo lá se manifestou, lá dizendo que eu estava fazendo politicagem. Eu estou repetindo o que vocês disseram no rádio.
Seu tempo, vereador. Politicagem. Seu tempo. Agora nós temos que montar a comissão aí, processante do vereador Gerson solicitou. Alguém vai querer fazer parte da comissão? Não, vai ter que ter 3 membros, se não tiver vai ser sorteado. Sim, mas daí... Oi? Sim, mas eu estou dizendo que tem que ter 3 membros, se não tiver vai ser sorteado. Sim, o vereador Gerson não pode. Se não entrar em acordo vai ser sorteado. Sim, se não tiver... membros, vocês por livre e espontânea vontade, vai ser sorteio. Então ficou o vereador Leandro, o vereador Sandro e o vereador Rui. Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada a mesma. Boa noite a todos.